Senhoras e senhores funcionários, meus membros do governo, não sei se já estão.
Ainda não.
Senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, muito bom dia a todos. Enquanto esperamos pela chegada do governo, a senhora secretária Maria da Luz Rosinha vai ler, devagarinho, uma comunicação que tem que fazer ao Parlamento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E passo a informar do parecer da 14ª Comissão, Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Envio de parecer, renúncia e substituição de José Apolinário Nunes Portada, do Círculo Eleitoral de Faro, por Francisco José Pereira de Oliveira, Círculo Eleitoral de Faro, com efeitos a partir do dia 28 de outubro de 2020. Informa-se que o parecer reúne todos os requisitos necessários, sendo por isso de submeter a votação. Senhor Presidente.
Vamos então votar este parecer da 14ª Comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O senhor deputado pode entrar na sala.
Outro.
Temos outro parecer da Comissão da 14ª Comissão.
Também da 14ª Comissão, que tem a ver com a substituição de Bruno Manuel Pereira Coimbra, do Círculo Eleitoral de Aveiro, por Rui Miguel Rocha da Cruz, do mesmo Círculo Eleitoral, pelo período de 4 de novembro de 2020 a 3 de dezembro de 2020. A suspensão do deputado Bruno Manuel Pereira Coimbra cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Rui Miguel Rocha da Cruz a partir do dia 4 de novembro de 2020 até 3 de dezembro de 2020, inclusive. É para submeter a votação, Sr. Presidente.
Temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Continuamos à espera do Governo para podermos começar os nossos trabalhos. Está inscrito para abrir o debate o Sr. Ministro das Finanças, João Leão, e já há várias bancadas inscritas através das senhoras e senhores deputados. E por consequência, assim que chegar o Governo, damos imediatamente início aos trabalhos. Bom, já chegou o Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, a todos cumprimento. Vamos começar os nossos trabalhos e, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças, João Leão. Faz favor. Senhor Ministro das Finanças, tem a palavra, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no início de 2020, Portugal tinha acabado de atravessar um período de 4 anos de forte crescimento da economia e de convergência com a União Europeia, de grande crescimento do emprego, de aumento do rendimento disponível dos portugueses, em que se atingiu o primeiro excedente orçamental da democracia, o que demonstrou que os resultados não só eram positivos, como sólidos e sustentáveis. Um caminho percorrido de recuperação económica do país que contribuiu para a melhoria de vida dos portugueses e para o prestígio internacional de Portugal. Senhoras e senhores deputados, no início deste ano, o surgimento do Covid-19 lançou subitamente o mundo numa crise de saúde pública e numa crise económica e social sem precedentes. Prevê-se que, depois de um crescimento de 2,2% em 2019, a economia portuguesa contraia cerca de 8,5% este ano. Uma redução da atividade económica semelhante, aliás, ao que se espera para a Europa. Simultaneamente, antecipa-se um agravamento da taxa de desemprego de 6,5% em 2019 para 8,7% este ano. Esta queda da atividade económica constitui uma ameaça ao rendimento dos portugueses, em particular aos que, por causa da pandemia, perderam o emprego ou tiveram uma queda acentuada da atividade. Senhoras e senhores deputados, neste contexto, os 4 grandes desafios imediatos que o país enfrenta são enfrentar a pandemia, recuperar a economia, proteger o emprego e proteger o rendimento dos portugueses. Por isso, o Orçamento de Estado para 2021 está construído em torno destas 4 grandes prioridades. A primeira prioridade, ajudar o país a enfrentar a pandemia através do reforço do SNS e de outros serviços públicos. O Orçamento de Estado para 2021 prevê um enorme aumento do orçamento do SNS de 1.200 milhões de euros face a 2020. Para combater a pandemia e reforçar o investimento, o OEE inclui um valor próximo de 500 milhões de euros dos novos fundos europeus, dos quais 220 milhões de euros para testes e vacinas e equipamentos de proteção individual financiados pelo REACT. Prevê-se, para 2021, um reforço muito substancial do número de profissionais, com a contratação de mais 4.200 profissionais líquidos para o SNS e de mais 260 trabalhadores para o INEM. Inclui ainda um grande reforço de verbas para investimento no sistema de saúde, prevendo-se o investimento no equipamento e alargamento da rede de cuidados de saúde primários, a expansão da Rede Nacional de Cuidados Continuados, a construção de novos hospitais e a atribuição de um subsídio de risco para os profissionais de saúde. A saúde é, portanto, uma das grandes prioridades deste orçamento. Este OE tem também como prioridade o reforço da área da educação. A pandemia veio acentuar as necessidades de recursos e profissionais nas nossas escolas. Por isso, o OE 2021 responde com um ambicioso programa de digitalização das escolas num valor de mais de 400 milhões de euros, não só para melhorar a aprendizagem, mas também assegurar a continuidade da aprendizagem no contexto da pandemia. A contratação de mais 3 mil assistentes operacionais para as nossas escolas, a par do reforço de docentes para ajudar a recuperação de aprendizagens que se tornou premente devido à pandemia. Senhoras e senhores deputados, a segunda grande prioridade deste Orçamento de Estado é a recuperação da economia portuguesa. Do lado fiscal, prevêem-se três medidas principais que contribuem para a diminuição da procura interna e da economia. Colocam em 2021 mais 550 milhões de euros na economia e nos bolsos dos portugueses. Redução das retenções na fonte do IRS em 200 milhões de euros e redução do IVA e eletricidade em 150 milhões de euros. Devolução do IVA no montante de 200 milhões de euros suportados pelos consumidores na restauração, alojamento e cultura, três dos setores mais afetados pela pandemia. Ao nível fiscal, para as empresas, prevê-se ainda, além da estabilidade fiscal, a eliminação do agravamento das tributações autónomas para as PMEs e, como estímulo a que as empresas continuem a investir, o crédito fiscal extraordinário ao investimento de 20% em IRC. Para promover a recuperação da economia e ajudar as empresas a enfrentar os desafios que esta realidade atípica lhes coloca, é também fundamental assegurar o financiamento das empresas. Por isso, importa sublinhar a extensão das moratórias de